E aí, pessoal, mais uma vez aqui para gravar esse podcast aqui da Quarto Mundo. Aqui quem fala é o Joker, o ADM mais amado do Facebook, dono da página mais amada do Facebook. E estou aqui hoje com uma formação diferente da que vocês estão acostumados. Estou aqui com o Noturno, né, como sempre, mas hoje ao invés da Estelar, está aqui o ADM Guga. Vocês conhecem ele aí por Neymar Utirra, mas ele a partir de hoje vai se chamar Guga. Faz tempo já que nós vamos decidir mudar o nome dele pra Guga e vai ser Guga. Faz sua apresentação aí.
E aí galera, aqui é o Noturno, que todo mundo me diz que é o irmão do Joker, né? Mas é, tô aí.
Fala galera, beleza? Aqui é o Guga, tudo certo? Um salve aí pra geral aí, é nóis.
Um salve pra Dona Norte.
Olha, eu achei vocês muito comportados, eu achei que vocês fossem escrachar mais ali, porque nosso podcast ele não é certinho. Essa semana eu recebi uma crítica, sabe? Um cara mandou uma mensagem lá na página, dizendo assim que faltava edição, faltava uma pauta, faltava uma pós-produção, não sei o quê. Gente, isso aqui, vou falar a real pra vocês, nós gravamos isso num aplicativo no celular. Porque nós somos pobretão.
Ah, que é fruque-fruque, vai ver o Omelete, né, cara?
Vai ver o Jovem Nerd, cara. Eles acham assim, outra, tipo, eu não sou simpático. E nenhum dos integrantes da página são simpáticos. Então, sabe, tipo, é complicado isso. Porque a gente tá vindo com uma outra proposta. Já viu que os youtubers e até esses, tipo, podcast aí do Jovem Nerd e tal, os caras, eles tratam os públicos como criança, viu? Eles até falam. Tu pega, tipo, o Peter do Nerd, ou tu pega o Felipe Neto, tanto faz, qualquer youtuber, o Castanhari, eles falam com o seu público como se fossem criancinhas, assim. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um videozinho.
Minhas boquinhas, né? Sempre dá um apelidinho, né, pros seguidores.
Vocês são meus quarto mundaninhos. Estamos aqui.
Galerinha, hoje a gente vai falar sobre...
O tema de hoje é muito divertido, então é complicado. Aqui, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, galera. Aqui a gente fala de forma bem natural, entendeu? Nós não temos... a gente tem uma direção, um norte, um assunto sobre o qual nós vamos falar. Eu tenho mais ou menos na minha cabeça uma estrutura de quanto tempo o podcast tem que durar, quais são as questões que têm que ser abordadas. A gente combina antes como é que nós vamos fazer esse podcast. Mas a gente deixa a conversa fluir, né? Deixa a conversa fluir e a gente... Bah, cara, a gente tenta manter, assim, um ritmo que pareça que nós estamos conversando com vocês e vocês se sintam parte de uma conversa. Não como, tipo, uma super nanny, um método pedagógico de criar conteúdo, que é, tipo, o que o Castanhari faz. Não, nada contra, mas esse estilo não combina comigo, não combina com o Noturno, nem com o Guga, nem com a Estelar. E olha que a Estelar é fofinha, cara. Não combina nem com ela esse estilo.
A gente não é showman, né? A gente tá fazendo uma conversa sobre o que a gente acabou de assistir, a nossa opinião, mas a gente não... faz entretenimento.
Assim, é, né? Que a pessoa tem mania de tudo fazer uma palestra, né? Tudo tem que ser em forma de palestra, assim, pra falar uma coisa, tipo, normal, né? Tem que ser, mano.
É, tipo, tem que ser educativo, entendeu? É. Por exemplo, ó, nós estamos gravando esse episódio desse podcast porque nós temos episódios também informativos, que a gente fala sobre a história dos comunistas na cultura pop e a gente estrutura bem a nossa argumentação.
Do Tolkien.
Hoje... Né? É, do Tolkien também, a gente trouxe muita informação. O de hoje, a gente só vai fazer esse podcast hoje, vem falar a real, é só pra sentar a lenha no filme do Superman comunista, que ficou uma bosta.
Uma bosta, cagaram tudo a HQ, né?
Cagaram, assim, ó. Essa semana eu postei assim, que a DC tinha que fechar, o pessoal chorou. Gente, se a DC fechar, sabe o que vai acontecer? Todas as HQs clássicas da DC vão continuar existindo, caceta. Vocês vão poder ler, daí quem sabe vocês param de acompanhar as HQs atual lixo, da Arlequina e de essas merdas que o Dan Didio criou aí a partir de 1952. E quem sabe vocês comecem a ler Art Golden. Quem sabe vocês comecem a ler... gente que não conhece nem Frank Miller. Tem gente que acha que o Alan Moore... só escreveu Watchmen e Piada Mortal. Os caras estão de brincadeira. Tem gente, cara, se você falar pra eles em Grant Morrison, eles não sabem quem é o Grant Morrison.
Eles não vão saber que o Alan Moore escreveu uma história sobre o Superman, né?
Não, isso aí é difícil. Então, sabe, a melhor coisa que aconteceria com a DC e com a Marvel é que fechasse as HQ.
Sim, porque o que fazia elas grandes eram os grandes escritores, eram as pessoas, né? Não a marca DC. Hoje em dia tem lá a marca DC, mas tem um monte de lacrador que só faz fazer o discurso deles, né?
É, o que eu acho foda é o seguinte, cara. DC e Marvel são só dois logos. Por exemplo, você pega a Marvel. O que que era a Marvel, cara? A Marvel raiz era o Stan Lee e o Jack Kirby. E mais ali dá pra citar o Ditko e dá pra citar o Chris Claremont lá dos X-Men. Uhum. Esses eram os caras da Marvel. Porque, como é que você sabe quais... Tipo, agora os X-Men são lacrador, né? Eles são inimigos do Bolsonaro, declararam guerra com o Brasil. Eles são lacrador. Aí os caras citam, ah, mas tá na HQ. Dane-se, cara. Sabe, como é que você sabe se uma HQ tem legitimidade ou não? Você vê se quem escreveu essas HQs foi quem criou o personagem ou uma pessoa que tem que ser realmente muito aclamada, cara. Tipo, que realmente ela tinha uma visão tão foda quanto a do criador do personagem. Na Marvel eu nunca vi isso. As HQs que não são do Stan Lee, do Jack Kirby, do Ditko, do Chris Claremont, velho, vou te falar a real, olha, muito pouca coisa da Marvel que não é desses caras, eu gostei.
Exatamente isso, eu perguntava pra vocês quem é que tá escrevendo X-Men hoje em dia. Vocês não vão saber, né? É um ninguém que tá lá só pra fazer o discurso da que o editorial mandou de cima pra baixo, né?
É, tipo, por exemplo, eu esqueci de citar o Walt Simonson, que escrevia o Thor. Velho, as HQ do Thor do Walt Simonson eram muito boas. Gente, vão ler isso aí, cara. Esquece, Marvel DC já morreu. O que tá lá de pé é um cadáver putrefato com uma alma ali dentro que não é a da DC e a da Marvel de verdade, gente. Entendeu? Então, esse filme provou que a melhor coisa que aconteceria com a DC, o departamento de animações e de HQs, seria fechar. Porque esse filme merda aqui, que a gente acabou de assistir, o que que acontece? Ele vai ter um alcance, velho, sei lá, centenas de vezes maior do que a da HQ. Às vezes milhares de vezes maior que a da HQ. E os lacradores colocam ali várias ideias, que eu já vou jogar aqui pra vocês, ó. Ó, Lois Lane feminista, Mulher Maravilha feminista, Mulher Maravilha lésbica, Jimmy Olsen como um personagem negro, querendo mostrar que de alguma forma o Superman comunista, assim, é talvez uma alusão ao Trump, cara, sei lá, tipo, sério, isso não fica...
Bolsonaro,
o ditador, eles não tratam ele assim como, tipo, o problema era o comunismo, o filme fica assim, o problema é a pessoa, o problema é o Stalin, o problema era o Superman.
O Batman matando pessoas porque queria, né, também.
É, o Batman matando pessoas. Pô, mas...
Foda-se.
Mas tudo bem.
Não tô nem aí, vou matar.
Nem tava na HQ, né? Eles mudaram várias coisas pra demonizar o Batman ali, só porque o Batman é fascista, sei lá.
Né, que assim, é que o Batman não tem como eles. O Batman é um herói que não dá pra esquerdizar. Porque o Superman, ele é bonzinho. E por ele ser bonzinho, às vezes você consegue fazer ele ser politicamente correto, porque ele é bonzinho. Você só precisa meio que bloquear aquele caráter conservador, patriarcal. E cristão, aquela viés de simbologia de Cristo que o Superman tem. Se você bloquear isso, ainda dá pra extrair um caldinho ali do Superman, meio com muito esforço, com muito sofrimento, dá pra tirar algo ali. Agora o Batman não dá, cara. O Batman é o cara que espanca bandido. Ele dá voadeira, ele dá jiu-jitsu, muay thai em bandido. Então não dá pra amenizar esse cara e usar ele de uma forma que não seja politicamente incorreta, você entendeu? Então esse filme ali, ele distorceu totalmente a HQ do Superman comunista, né? Que ela chama-se Superman Red Sun. Mas você também pode encontrá-la em português com o título de Superman Entre a Foice e o Martelo, né?
Sim.
O que que acontece? O filme, ele mudou várias cenas da HQ e vários acontecimentos da HQ. Ele distorceu a HQ. Eles reescreveram a HQ para a história para ser uma história lacradora, né? Eu vou dar um exemplo que começa com a Lana... A primeira namoradinha do Superman, o primeiro amor da vida dele.
Svetlana.
Ali é chamada Svetlana, né? Na versão russa dela. Eles fazem ela ser uma guria que batia em homem, que ela dava porrada nos guris que judiavam do Clark. Que ali eu nem consigo Eu nem consigo pronunciar o nome dele em russo. Eu vou chamar de Clark, foda-se, entendeu? Então ela que surrava os garotos, que protegia ele. Depois o que eles fizeram? Tem uma cena. Que quem leu os quadrinhos sabe que a Mulher Maravilha, nos quadrinhos, ela era friendzone do Superman comunista. Ela tinha uma friendzone porque o Superman tinha ali um flerte. Ele flertava com a Lois Lane. E aqui no filme, o Superman tenta beijar a Mulher Maravilha, ela empurra ele assim, sai fora, cara. Tipo, aí ele, ó, oh, mas por que eu não entendi? Dela assim, cara, é que tipo, eu moro numa ilha que só tem mulheres. Então, assim, ó, sabe, o que, que você deduz disso? Dele, ah, tá, então...
Vamos ser amigos.
Dele, né? então você vai ser minha amiga, entendeu? Cookie. Tipo, velho, fazendo o Superman ser o Super Cook, como se não bastasse... Quem leu o HQ aqui é com spoilers total, tá? Spoilers, se vocês não querem, vaza do podcast. Na HQ, o Batman, ele dá um pau na Mulher Maravilha e no Superman, tá? Isso é, chega um ponto que o Batman, sabe que a função do Batman é essa? É dar pau no super-herói poderoso. É pra isso que o Batman serve.
Prepara, né?
Ó, o Batman, ele se prepara, ali no filme ele tá preparado e dá um pau no... Só que o Batman, nas HQs, ele era um cara bom, porque ele explodia prédios e estátuas em homenagem ao Superman comunista, mas ele avisava e dava tempo dos civis escaparem, porque ele era um cara bom. E ali no filme eles demonizaram o Batman, fazendo ele matar as pessoas mesmo e ser cuzão, entendeu? E aí pra tentar, assim, demonizar o Batman. Aí ele surra a Mulher Maravilha, surra o Superman... E aí chega um momento da história que a Mulher Maravilha aparece lá, porque o Superman tá quase entrando em guerra com os Estados Unidos, né? Quem é o presidente dos Estados Unidos é o Lex Luthor. E ela aparece assim do nada, não tem nenhuma utilidade, tá o Superman lutando com um monte de Lanterna Verde, que os Lanterna Verdes são tipo aliados dos Estados Unidos. E o Superman tá lá lutando com os Lanterna Verdes, chega a Mulher Maravilha, parem! Cheguei aqui, parem de brigar vocês estão brigando, brigar e fazer guerra é coisa de homem, homens fazem guerras, as mulheres só querem a paz, vocês não merecem a paz. Aí o Superman, do nada, assim, ele é um personagem bem, assim, injusto, apesar de ser ditador, ele tem um certo conduta, ele fica putinho, cala a boca, e dá um soco na Mulher Maravilha,
ela
cara.
Segura, né? Ela se segura, assim, sem esforço nenhum, né, o soco do Superman com raiva, que o Superman tava com raiva ali, né.
Parecia tipo o personagem do Dragon Ball, sabe, Guga?
Sim.
Tipo, quando o cara tipo, que... Tipo, parecia assim que quando um personagem do Dragon Ball, o Kuririn, fosse dar um soco no Freeza e o Freeza segura, assim, aquele soco, assim, ó. É. Sabe quando o Jiren segurou o soco do Goku, assim, tipo... Só que, tipo, velho, isso aqui foi nada, né?
Não, tipo assim, ela foi cagar um monte de moral, assim, né? O cara ia pensar, né? Beleza, eles vão parar de lutar, né? Não, ela só pegou, vazou, foi embora, os caras...
lacrei
e vazei, agora os caras voltaram a se cacetear de novo, né, cara?
Não, não fez diferença nenhuma pro roteiro, né? Foi quem escreveu aquilo ali... É muito idiota, né? Porque não mudou em nada, ela só apareceu pra lacrar.
Só apareceu só pra mostrar. Manas, ó, cheguei. Essa é a moral, homens não prestam mesmo. Fui.
Fazer.
Dá uma lacradinha aqui.
Não, eu acho que aquilo ali eu explico o que, que é. Como ela foi mostrada ajoelhada, amarrada nas mãos do Batman, ela tinha que ter uma cena de empoderamento pra compensar. Garotas! Sabe, ela tinha que ter um momento, eu gosto de usar essa voz, assim, sabe, que é a voz feminista, rouca, que fuma, sabe, garota, você consegue, garota, dela apareceu, cucou o Superman, né, o Superman foi ali cucado, ele foi cuquizado, e aí ela segurou o soco dele, assim, com coisa que não fosse nada, tipo assim, ainda falou, você é só mais um homem patético, aí ela vazou, aí o Superman, tipo, olhou pro lado, olhou pros lanternas, olharam, assim, e se tramar no pau de novo?
Ah, vamos terminar essa porra aí, né?
É engraçado que ela fracassou, ela queria que eles parassem de lutar, né? Então, até ali que um feminista escreveu aquilo ali, ela fracassou, né? Ela não conseguiu.
Sim, as aparições de feminista nas histórias, assim, é só pra lacrar, sabe? Só que o bagulho é tão cringe que estraga toda a experiência.
Não, e sem falar que ali a gente falou que ela parou o soco do Superman, mas ela parou os poderes dos lanternas, né? De todos os lanternas.
Ela parou tudo.
Ela, né, parou tudo, tipo, chegou assim, cheguei.
Uma
Cheguei.
Tropa inteira de lanterna, ela
tinha tentou... mais de seis, né? Seis lanternas.
Ah, e tem a cena do Guy Gardner lá, né? Que ele soa meio medrosão, né? E é o único que fracassa lá na... Eles fizeram uma parede de escudo de coisa e ele foi o único que fracassou e cagou, né? Com a formação deles.
É, o Guy Gardner, que com certeza a galera não conhece, sabe? O pessoal é bem leigo em quadrinhos mesmo. O Guy Gardner é um cara ruivo, que ele é um Lanterna Verde, era pra ele ter virado Lanterna Verde antes do Hal Jordan, mas o Hal Jordan tava mais perto do anel que o Guy Gardner, então ele ganhou uma segunda chance e ganhou um anel também. O Guy Gardner é um professor de educação física, ele é muito corajoso, ele é ruivo, então já sabe que personagem ruivo, né?
ou some ou vira retinto, né?
É. Igual o Jimmy Olsen, que é ruivo e nesse filme aqui virou um retintão. E aí... Como se não bastasse, o Guy Gardner, ele é conhecido porque, assim, ele sempre deixou claro nas HQs dele que ele odiava comunista e que ele adorava os Estados Unidos e que ele era um cara patriota e que ele era um cara republicano. E ele, assim como o Arqueiro Verde sempre se declarou como sendo um democrata, o Guy Gardner sempre se declarou como sendo um republicano. E ele ali é o único que fracassa, assim, tipo, é o único que não aguenta o tranco. Os outros Lanterna lutam com o Superman tranquilo, mas o Guy Gardner, tipo... Então tem várias lacradas sutis. Por exemplo, a Lois Lane, no final do filme, quando ela tá véia, ela tá assim, tipo, com cabelo branco, um terninho azul, cabelinho curtinho, igualzinho a aparência da Hillary Clinton, sabe? Tipo, tem lacradas sutis, tem lacrada escrachada, que nem essa da Mulher Maravilha, mas pra mim a pior coisa de todas é, tipo, é quando a lacrada destrói a história. Por exemplo, a HQ toda é baseada num conflito. É uma das poucas HQs que explora, assim, com maestria. Que, sabe as HQs do Batman e do Coringa? Tem um monte de HQ que mostra o quão foda são os conflitos, os jogos mentais e a disputa filosófica entre o Batman e o Coringa. Essa HQ, ela mostra a disputa filosófica, os jogos mentais entre o Superman e o Lex Luthor. Só que isso aí tudo foi meio que anulado, entendeu? O Lex Luthor foi mostrado só como um cuzão. E aí a cena final, o Lex Luthor, eu não vou spoiler totalmente, mas o Lex Luthor, ele dá um argumento. E esse argumento que o Lex Luthor dá é tão bom, é um argumento tão foda, cara. Tipo, é uma coisa tão inteligente que ele fala pro Superman, que o Superman, meio que só com essa frase, ele percebe que tudo que ele fez até então era errado. Que ele cometeu muitos erros, né? Mas no filme, o Lex Luthor não tá nessa cena. Quem faz o Superman perceber que estava errado era a Lois Lane. Porque, assim, as mulheres estão certas e os homens errado, né? E aí, pra piorar, o Lex Luthor aparece no final com a armadura só pra ajudar o Superman numa lutinha bem bobinha, assim, reduzir o personagem do Lex pra bosta nenhuma. Então eles acabaram com o roteiro original da HQ, tá? Esse filme, ele não serve. Se você não leu a HQ e assistiu esse filme, você não conhece a história, tá? Vai ler a HQ, porque tá tudo ao contrário. E aí, isso que é o mais foda. Então essas foram as lacradas, assim, que o filme deu e que fazem dele um filme ruim. E o que acontece? Quando você cria essas distorções, você destrói o que tinha de bom na história, que era, no caso, essa rivalidade entre o Superman e o Lex Luthor, que simbolizava a América contra a Rússia, capitalismo contra socialismo, a esquerda contra a direita, a democracia contra a ditadura. E você meio que dilui essa mensagem toda, e dali fica só um aspecto emocional, tá? Cara, o que acontece? A história fica ruim, não é? Nós não estamos reclamando só por causa do viés político, da lacração. É porque a lacração fez a história ficar ruim. E como eu conheço a versão boa da história, eu não consigo aceitar essa versão meia boca que fizeram. Então, assim, porque, assim, sempre que a gente fala de filme da DC lá na página, o pessoal, eles ficam putinho, falar mal da animação da DC, eles ficam brabinho. Entendeu?
Eles vão defender essa animação, vão dizer que é anti-lacração, anticomunista, porque é anticomunista, né? Mas tem várias lacradas ali, ele sempre discute com a gente quando a gente vê essas lacradas sutis que acontecem nas obras, né?
Mas ali nem é sutil, a Mulher Maravilha parando um soco do Superman dizendo que ele é só um homenzinho, mais um homenzinho patético, não é uma lacração sutil. Agora, o complicado é o seguinte, o pessoal diz que é fã da DC, eu vou falar bem a linguagem, tem um monte de merda que vai ali na página e diz que é fã da DC. Eles falam que são fãs da DC, mas você percebe que eles são fãs dos desenhos da DC. O máximo que eles fizeram foi jogar Injustice, assistir os filmes do Zack Snyder, aí eles leram a HQzinha merda do Injustice, que é a pior HQ que a DC já fez na história da DC, que acho que é porque é uma tiragem limitada, assim, não sabem nada das HQs clássicas, da continuidade da DC, eles não leem os quadrinhos, e aí eles acham que, eles que não leem quadrinhos, que não sabem bosta nenhuma de quadrinhos, nem da DC, nem de nada, eles acham que eles é que são os defensores da DC, entendeu? E aí, bem no fim, eles só estão lambendo a bola de um monte de executivo feminista, esquerdista, que eles mesmos odeiam a DC e só querem usar os heróis da DC como... meio de propaganda política e tal. Você tá se coçando pra falar alguma coisa aí, Guga? Diga.
É só o pessoal não se liga nessas entrelinhas aí, né, cara? Tipo, o pessoal não vê a sutileza que eles usam, né? As lacradas no contexto das histórias, né?
Ah, eu achei assim, ó. que é uma adaptação, gente, tá? E adaptação, o diretor, o roteirista, ele toma essas liberdades, inclusive. E eu acho que isso aí não foi algo relevante pra história. Dá pra aproveitar o filme sim, entendeu? Eu acho que o filme tem uma ótima paleta de cores. E você percebe que a animação foi muito bem dirigida. Você percebe que a direção de arte, mesmo sendo uma animação, você vê um jogo de luz e sombras em vários planos, sabe? Inclusive tem até uma parte de animação que eles usam vários ângulos, assim, mudança de ângulos pra fazer plano sequência, entendeu? Enquadramentos. São coisas assim que só quem conhece de cinema, que não é que nem esse pessoal da Quarto Mundo, poderia entender. O filme é bom, assim, podem assistir, tá bom? Tá? Eu só vou ali tomar meu leitinho de soja e já volto.
E eles podem dizer que esse filme é anti-lacração, porque é anticomunista, né? Mas hoje em dia o que os esquerdistas estão fazendo é o progressismo através da globalização, né? Através da ONU, de poderes supranacionais.
Globalismo, na verdade.
É, o globalismo. E a União Europeia, esse tipo de coisa que eles estão fazendo, não o comunismo. Eles fazem isso para justamente criar um espantalho ali, né? O comunismo, que eles dizem que está morto, né?
É que, na verdade, sim, o comunismo existe, só que ele não é mais o mesmo comunismo da União Soviética. O comunismo, ele passou por uma série de revisões, né? Ele para começar, que o marxismo, ele passou por uma revisão nas mãos do Lenin, das mãos do Lenin e do Trotsky, né? Aí o Stalin já fez um revisionismo do marxismo leninista, né? Aí você pega, por exemplo, a esquerda americana, os hippies, lá os caras, o movimento dos Panteras Negras, aquela coisa que aparece no filme do Forrest Gump, lá dos anos...
New Left?
É, a nova esquerda. Esse, dos Beatles ali, a galera do Woodstock.
Os hippies, né?
Então, a nova esquerda, New Left, eles já fizeram uma revisão da esquerda, de como tinha que ser a esquerda. E ela, antes disso, ela já tinha passado por uma revisão do Antônio Gramsci, né? Que ele dizia que a revolução não era para ser através de armas, era para ser cultural. Depois ela passou para uma outra revisão nas mãos de Herbert Marcuse, que ele é lá daquela escola de Frankfurt, e vários outros intelectuais da escola de Frankfurt fizeram várias revisões da teoria marxista, da experiência comunista. Então o comunismo, ele existe, mas ele vai mudando de forma. E aquelas formas que elas são consideradas obsoletas, o pessoal bate nelas, tipo Stranger Things. Stranger Things é igual esse filme do Superman comunista. Eles batem no comunismo, aquele comunismo soviético, aquele comunismo, digamos que eles chamam assim, retrógrado, militarizado, mas ao mesmo tempo eles pregam o comunismo que o Noturno ele se enganou, falou globalização, mas é diferente. Globalização é uma coisa, globalismo é outra. Eles pregam o comunismo do globalismo, que é justamente isso, a ONU, meio como uma central internacional, meio que ditando regras progressistas para os países irem se adequando. Eles vão tipo, meio que não assim impondo na guerra, mas criando uma revolução cultural e jurídica ao mesmo tempo, onde os ideais progressistas começam a nortear todas as nações do mundo. Esse é o globalismo, e aí quem está financiando isso são pessoas que têm muito a ganhar com esse controle. É uma ditadura sutil, é uma ditadura muito aos moldes daquele admirável mundo novo. Uhum. Né? Isso aí, sabe por que eles fazem? É para reescrever as histórias, porque eles sabem que a maioria das pessoas são preguiçosas. Além de preguiçosas, elas são ignorantes, né? E elas não vão de atrás da informação. Então, elas não sabem a informação, elas ignoram, por isso são ignorantes, elas não conhecem, e elas ainda têm preguiça de buscar informação. Então, elas não vão baixar HQ em PDF, ou mesmo no formato do CBR, né, que é melhor para ler HQ. Eles não vão baixar scan. Eles não vão comprar HQ, entendeu? E claro, não tô falando aqui dos nossos curtidores, tô falando do público em geral, que os nossos curtidores têm bastante nerd, que manja e tal. Tô falando do público em geral, né?
Que é onde eles estão mirando.
Então, assim, eles sabem que o público em geral não vai ler HQ. Então, eles não precisam reescrever HQ. Essa HQ é importante, ela existe, não dá pra pagar ela. Mas você pode fazer um filme de desenho dela, né? Um longa-metragem animado dela, e pode distorcer tudo. E aí as pessoas vão ficar com essa percepção, que nem todo mundo diz que a Mulher Maravilha é lésbica, sendo que nas HQs da DC nunca foi dito isso. Mas porque em um desenho apareceu isso, em um filminho, em um gibizinho, em um joguinho lá do Injustice, isso foi sugerido. E aí eles, como eles sabem que essas mídias, games, que eu odeio games, sabe? Game adaptando herói, assim, olha, sacanagem, eu sou contra. Sou contra, acho que os games têm que criar seus próprios personagens, que eles cagam lá com as próprias cagadas deles aí. Foda-se, entendeu?
Faz o universo deles.
Faz o universo deles cagado lá, que não seja com as coisas que eu gosto. Então eles vão fazendo filmezinho, seriadinho, desenhinho, joguinho, todas essas formas de mídias preguiçosas do caralho, entendeu? Falo assim até dos games mesmo, foda-se. Eles vão fazendo isso aí porque eles sabem que isso tem um alcance maior, e por mais que não seja a versão oficial, é a versão que tem mais alcance ali. Eles vão pondo, ah, o Jimmy Olsen é negro, ah, a Lois Lane é feminista, ah, a Mulher Maravilha é lésbica, ah, o Batman é um assassino, ele é um maníaco, ah, entendeu? Ele é um fascista. E aí... Mas é isso, você sabe que foi isso que eles quiseram dizer, né?
Sim, a mensagem foi essa.
A mensagem foi essa, tanto que eles já estão querendo fazer um evento, o 5G, que é um evento ali da DC Comics, que teve uma saga decente chamada Doomsday Clock, sabe, que o Superman enfrentou o Dr. Manhattan. E no final foi dito que quando o Dr. Manhattan consertou o universo, ele fez o universo 952 do Rebirth voltar a ser o universo pós-crise, diz que liberou uma nova onda de God Wave, que na DC, todos os poderes, tudo que existe de maluco, fantástico, fantasioso... que não tem no nosso universo, todas as coisas fantásticas do universo da DC, elas são frutos da God Wave, que é quando a Presence, Deus criou o universo, ele liberou uma onda de energia, essa onda, ela veio atravessando o universo, se expandindo junto com o universo, e no caminho ela altera algumas coisas, e essas coisas que ela God Wave, onda divina, então ela torna as coisas mais divinas, ela concede poderes, entendeu? Ela deu origem aos novos deuses, ela deu origem aos poderes de vários membros da liga, ela deu origem, ela meio que é quase a fonte de todos os superpoderes da DC. Então foi dito que o Dr. Manhattan, ao consertar a cagada que ele tinha feito, liberou uma onda de God Wave e que vão surgir novos heróis diferentes.
Já dá pra sacar qual esse tipo de herói vai.
Heróis modernos, mais modernos, heróis com quem o público moderno vai se relacionar. Heróis diversos,
diversos, meu Deus.
Quando fala que é diverso, olha.
Vai pintar um herói com o poder é dar o cu, né? O poder dele é dar bundada.
É o super bicha.
Ele voa de bunda, assim, né?
Voa de bunda, né, cara?
Não, e pior...
E
o pior de tudo é que eles deram um exemplo. Eles deram um exemplo, assim, vai ter um Batman negro. Só que isso gerou uma crise na DC Comics, você sabia? Porque daí o Dan Didio, que esse cara é o cara pau no cu que sempre fudeu com a DC, ele admitia que não gostava do Superman, sabia? O principal herói da DC, o símbolo da DC, ele falou, eu não gosto desse Superman. Porque eu sou um velho gordo e inútil e viadão e eu não gosto do Super-Homem. Eu não gosto dessa figura opressora. Agora ele foi demitido da DC, bem feito, foi tarde, entendeu? E agora a gente não sabe o que vai ser feito da DC, tá boato de que até que o Kevin Feige da Marvel pode assumir a DC. Cara, é melhor a DC acabar. Como eu falei, fecha as portas, tomara que que Eternals, sabe que o filme do Eternals vai ter beijo gay, vai ter família gay, vai ter tudo gay, sabe?
o legado ficou, né, cara? O pessoal tem que entender, né?
Então, como eu tava dizendo, assim, olha, tomara que o MCU perca a popularidade e o grande público esquece rápido. Eles já esqueceram Matrix, já esqueceram o Senhor dos Anéis.
Surge outra moda, tipo, Sonic deu certo, os caras começam a apostar em coisa de game e esquecem heróis, assim, acontece, né?
É, acontece. Tipo, tomara que façam um filme do Mario, do Donkey Kong, do Crash Bandicoot, tomara que façam um filme do...
Tem um filme do Mario dos anos 90.
Mas é uma porcaria. É com o Pest...
É o Pest Vargas é o Luigi.
O Pest Vargas é o Luigi, tá ligado?
Eu gosto daquele filme. Tá bom. Brincadeira, não gosto.
Como é que é?
O Fidelix.
É o Mario. Cara, tipo...
A princesinha que é mais ajeitada, agora eu me esqueci o nome da atriz. Mas é mais ajeitada.
Mas enfim, como eu tava dizendo, assim, ó, porque o público vai esquecer rápido, e logo logo os super-heróis saem de moda, entendeu? E aí o que vai acontecer, vai entrar outra, tomara que volte os vampiros gays, sabe? Porque pelo menos, sabe, foda-se, o vampiro já tá ali pra ser
zoado. É coisa de viadão, sabe? Quem
tipo,
gosta dessas coisas aí de vampiro
que gay. Daí separa, daí, tipo, eu me lembro que na minha época eu assistia os filmes do Homem-Aranha e Tom Maguire e as meninas assistiam o Crepúsculo. Era esses os filmes que tinha pra ver e cada um assistia o seu. Eu não queria que mulher assistisse filme junto comigo, sabe? No máximo agora é Estelar, porque a Estelar, ela é uma nerd de verdade, que é um unicórnio, uma coisa rara, porque... Sabe, tipo...
Unicórnio,
Não, vocês todos conhecem, sabe que ela é peculiar, né? Ela não... Né? É complicado.
Tipo, essas lacradoras da Arlequina só viram filme, né? E nunca foram ler uma HQ. Acho que nem depois, acho que nunca leram uma HQ da Arlequina, ou do Coringa.
Se agora, na reunião das Girl of Comics lá, tem a página das Girl of Comics, elas devem estar esse horário, cara, sei lá, tipo, assistindo novela, cara. Sei lá, vai ser...
É, sim, os posts de lá que fazem mais sucesso é sobre BBB, novela, né?
Elas estão assistindo o pay-per-view do Big Brother.
Não, eu digo coisa, elas estão em bloquinho de carnaval essas horas.
É bem isso. As nerds de vocês estão no bloquinho de carnaval.
No Gadoval.
Então, como eu tava dizendo pra vocês, eu espero realmente que super-heróis saiam de moda, entendeu? E que aí... vá à falência, sem a grana da Warner, sem a grana da Disney, a Marvel, DC vão à falência e fecha as portas e acabe, assim, nem que assim, tipo, morra, que nem morreram os romances de Cavalaria Andante, que eram obras que contavam a história de cavaleiros, de armadura, cristãos que andavam pela Europa, castos realizando atos de heroísmo e bondade. Esse tipo de personagem sumiu, esse tipo de literatura sumiu. Tomara que os quadrinhos acabem e morra, sabe? Tipo, fique por aí mesmo. E o único tipo de quadrinho que vingue aí sejam os heróis brasileiros agora que vão surgir no movimento Comic Skate brasileiro, ali do Doutrinador, Destro HQ e vários outros caras fodas que estão preparando um conteúdo foda pra galera nerd. E sabe, tipo, chega de Marvel e DC. E a melhor coisa que faz é encerrar antes que os caras estraguem com tudo.
É isso que a gente tava dizendo, né? Esquece as marcas e vê as pessoas que estão escrevendo, os grandes desenhistas, os grandes escritores que estão surgindo, e procure essas pessoas, né? Essas ideias melhores do que só a marca lá, só porque tem Marvel vermelhinho e DC azul.
É, mas, tipo, o que a gente quer dizer é o seguinte, gente, comprem as HQs independentes, apoiem a cena independente do pessoal que tá criando conteúdo pra agradar vocês, não do pessoal que tá criando conteúdo pra cuspir na cara de vocês, gente. Entendeu? O que a gente quer dizer com tudo isso é assim, ó, quando comprem o meu livro e o livro que o Noturno tá me escrevendo, nosso livro. Comprem o nosso livro. Sim, vocês descobriram, isso aqui tudo é pra vender o nosso livro. O cara me acusou, falou, ah, isso aqui tudo vocês fizeram é só um plano pra vender o livro de vocês.
Seus capitalistas.
Ah, e você...
Olha, temos um Sherlock Holmes.
E você, Guga, o que você quer vender aí? Esses ideais aqui que são tudo mentira nossa, o que você tá tentando vender aí?
Cara,
deu um fusquinha.
Não, um Fusca ali, cara, tô pra reformar ele.
Não era aquele container cheio de mulher tailandesa lá que você queria distribuir?
Chinesa não, né, cara, tem que ser, gente, tem que ser japonesa.
Ah, as chinesas agora caiu, ninguém mais tá pedindo.
Não, são meio amarela, né, cara. Tem que ser branquinha, tipo as japonesas. Né?
Tá louco isso? Esse podcast vai ser zucado. Ó, a gente conseguiu acordar Estelar. A gente conseguiu acordar Estelar.
Será que ela aprovou esse comentário aí?
Bom, eu vou perguntar a opinião dela. Só um instantinho aí.
Entrevista Estelar.
E meu bem, estamos gravando o podcast do filme do Superman Comunista. Você gostou?
Não, né? Cheio de lacração. Porque uma coisa eu fiquei intrigada, por que que a Mulher Maravilha tinha tanto ódio dos homens?
Porque o homem é tudo estuprador.
Pra ela, o homem tudo era lixo. Né?
É porque ela viu ali no filme o Batman era violento, o Superman era violento, o Lex Luthor era violento, os homens eram todos violentos e não entendem a paz.
Agora tem essa, todos os filmes, agora tem que ter essa de que todos os homens são pau no cu, que nem na Aves de Lacrina.
Eu sou violento. Eu faço violência contra a mulher, contra você, não é?
Nossa, faz uma violência hoje, já estramemos no pau ali.
Sim, porque eu fazer você assistir esses filmes...
Ah, isso aí é uma violência.
Não, a violência, né?
Olha a opressão, a violência.
Eu te fiz assistir Aves de Lacrina, então isso conta como violência contra a mulher, tenho certeza, né?
Isso aí violentou minha cabeça.
Eu vou te deixar dormir. Tadinha, tá? Daí, sei lá, te manda um salve pros curtidores lá.
Salve aí, pessoal. Tudo bem com vocês?
Nossa, você é muito fofa, você é muito dandere, você vai... Esse podcast era pra ser extremamente venenoso. Você está estragando...
Vai ser o podcast dos meninos.
Dos meninos. Nada de meninas. É que esse podcast era pra ser um podcast venenoso, só maldade venenosa, violência, O Guga já falou ali que japonesas são melhores que chinesas, já falou várias coisas. E você com esse seu jeito aí muito fofinho, está estragando a proposta do bagulho. Eu vou cortar você.
Mas pior que tem o pessoal ali da página que tava falando que eu sou bem radical ali.
Falando sério, já viu que quando tem discussão lá na página, geralmente sou eu que faço um debate, né?
Uhum.
Você tá com o ban, né?
Ah, eu já mando uma merda.
É, mas é um anjo, né? É um anjo, eu falei. E o que você faz com as cuecas que chegam lá na tua página da Nerd sem lacração pra ficar lacrando lá?
Feminista? Então, manda merda.
Tá bom, vou te deixar dormir aí. Desculpa te acordar, eu vou voltar lá falar com os gorila. Vamos encerrar. Ó, nós vamos encerrar esse podcast, a gente tá ficando sem assunto. Mas como eu falei pra vocês. Você tem uma coisa pra falar importante?
Ficou implícito, assim, mas se tu botar um pouco o Tico e Teco pra ver, naquela cena da Mulher Maravilha, ela chegou assim como. Chegando assim, ó, tá vendo? Se eu quisesse, eu destruía todos vocês. Entendeu? Tipo, ficou assim, né? Tipo, ó, cheguei. Acabei com o poder de vocês aí.
Só não meto a porrada em vocês, porque eu não quero,
porque
entendeu?
Eu sou mulher civilizada, eu sou inteligente, eu penso com a cabeça, tá?
Não, olha, realmente, eu espero que vocês consigam extrair bastante informação disso, porque a gente fez algumas reflexões aqui. Verdade. Fizemos a crítica do filme, falamos pra vocês correr atrás do conteúdo independente. Teve a participação da Estelar, que quase estragou a proposta do podcast, que era pra ser um podcast misógino. E não sei se dessa vez o Spotify não vai aceitar esse podcast. Dessa vez eles vão negar e falar, não, esse conteúdo não vai ir pro ar. Mas enfim, agradeço a atenção de todos vocês. Nós chegamos a 10 mil curtidas, o alcance da página foi reduzido, mas nós precisamos que vocês compartilhem muitos posts, porque nós temos esse projeto. Vocês viram que eu já indiquei a HQ do Destro, a HQ do Doutrinador, indiquei o livro de fantasia que se passa no Brasil Imperial... mágico, alternativo do Matheus Bulow, que é o, não sei se fala Bulow ou Bulov, que eu não sei, acho que é Bulow, eu não sei, sobrenome dele é difícil, mas é um livro que parece uma história de jornada de herói, com guerras, com batalha, com magia, com monstros, mas que se passa no Brasil Imperial. Nada mais justo, já que existe um monte de livros que se passam numa Europa mística, fictícia, e se passa
no Brasil, né?
É, por que não no Brasil? O Naruto, por exemplo, se passa no Japão, e no Japão, por exemplo, não tem florestas grandiosas como aqui no Brasil, não tem rios gigantescos, tem animais enormes como a onça.
Deserto,
aqui tem deserto, aqui tem região que neva aqui no Rio Grande do Sul, que é, sabe, dá pra fazer uma história com... E o Matheus Bulow, ele é o cara que fez essa história, eu indiquei o livro dele. Então, resumindo, a gente fez a crítica do filme, falamos das lacrações, falamos um pouco... sobre esquerdismo, comunismo, sobre os vários revisionismos que o comunismo passou. Falamos a respeito de que vocês têm que apoiar as iniciativas dos caras independentes. Vocês viram, né, o quão misógino é esse senhor Guga aqui, porque eu não compactuo. Eu não compactuo com seus ideais. Eu acho que as mulheres, as colheres são muito importantes. Tá?
E... Como é que a Alequina falou lá no filme? Por trás de todo grande homem tem uma mulher fodona, né?
É, por exemplo, assim, ó, na verdade, nós todos aqui, nós somos contratados pela Estelar. Ela que... ela é dona ela é a dona de todas as páginas, e nós somos simplesmente atores contratados. Até o script aqui que nós falamos tudo aqui foi ela que escreveu.
Ela vai mandar embora o Guga.
É, e ela vai te demitir por o senhor ser um misógino. Não, por favor, respeita as minas. Não, nunca mais tem essa postura no meu podcast, tá bom? Lambda, 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 nerds. Enfim, forte abraço a todos. Ficamos por aqui. Quer mandar beijo pra eles?
Não, tá legal.
Tá legal?
Mandar beijo pra...
Ah, é, beijo não mando, mas manda um abraço aí pro pessoal.
Né? Você
manda um abraço?
Um abraço, né?
Sei lá, Bra, eu não sei, eu ando assim. É que eu ando assistindo o Jojo, então eu tô ficando bem esquisito, sabe?
Um podcast sobre Jojo.
Vai ter. O próximo podcast, eu vou fazer live podcast sobre Jojo, porque eu preciso revelar que eu assisti Jojo e o que eu pensei a respeito dessa obra. O que eu pensei a respeito daquilo, porque é difícil definir o que é Jojo, né? Mas eu vou tentar.
Mas com certeza deve, é melhor que.
Do que o Superman comunista lacrador?
Isso,
é. Cara, porque, assim, pelo menos os comunistas, por mais merda que eles sejam, pelo menos, cara, eles têm ainda uma certa moral na minha cabeça. Porque os caras eram militares, os caras, eles guerreavam, entendeu?
Ah, eles davam, fuzilavam mesmo, né?
Fuzilavam, matavam...
Tinha um culhões, né?
É, tinha um culhões e matavam o nazista e ficavam treteando com os Estados Unidos, cara. Eles não tinham a menor chance, mas eles ficavam ali... Pense,
se a gente vai morrer, foda-se, mas vamos lutar, né?
Aí depois aí faz o Superman comunista, que era pra ser uma coisa assim, raiz... E faz um bagulho lacrador Nutella. Não, assim, eu vou começar a reclamar tudo de novo, eu vou encerrar o podcast. Tá? Então. Eu vou deixar você encerrar aí, se despeça do pessoal aí, por favor. Que eu...
Então tá, pessoal, de todas as raças, etnias e...
Não. Ah, não. Ó,
eu queria dizer que se inscrevessem lá no canal do Spotify, no YouTube, que a gente tá começando a postar, né? Agora tem a música e tem um podcast lá sobre aves de lacrina, né? E que tem bastante starts no nosso podcast, só que as pessoas às vezes não escutam até o fim, né? Porque as pessoas escutassem até o fim o podcast.
Gente, escutem todo o podcast, a gente faz o possível pra...
Compartilhem, marquem se você achou interessante, né?
Se vocês acharem que tá muito ruim a qualidade, que a gente grava com um aplicativo de celular, se vocês acharem que tá muito ruim, talvez mais pra frente a gente possa fazer um crowdfunding pra conseguir um equipamento bacana. A gente tenta trazer um conteúdo politicamente incorreto, livre de pensamento e sincero para vocês. Agradeço a vocês pela boa vontade, mas tentem escutar até o fim os podcasts, por favor. A gente tenta trazer para vocês informações importantes no meio de um jeito zoeiro, de um jeito descontraído e tal, né? É uma conversa de homens masculinos, né?
Deixe seu like,
Então deixe seu like, quarto mundaninho, deixe seu amei, seu gostinho, se inscreve lá no canalzinho do Spotify, do YouTube, e eu amo todos vocês, eu vou assistir meu Jojo ali.